Olá, eu sou o Marcos da HQzona, sejam bem-vindos a mais um podcast daqui da HQ. Hoje eu não tô sozinho, tô com a minha parceira de novo, a Vanessa. Ou seja, se vocês sabem que a
Oi,
Vanessa
gente.
tá aqui, é porque a gente vai falar de coisas da DC. Porque a gente só
Vem
fala
aí.
disso. E vem aí.
E hoje não é sobre o Zack Snyder.
Isso, hoje não é sobre o Zack Snyder. Inclusive, o podcast que a gente fez sobre o Zack Snyder, teve muita gente que ouviu lá o nosso podcast. Então, muito obrigado se você ouviu o podcast do Zack Snyder, que a gente falou sobre o Snyder Cut. Se você não ouviu, pode voltar aí. Foi um dos últimos podcasts. Acho que foi o último podcast. Não, foi um dos últimos mesmo. Aí você pode ouvir lá, que a gente falou bonitinho sobre o Snyder Cut, sobre o filme da Liga da Justiça aí, que vai ser lançado pelo HBO Max. Então, muito obrigado para todo mundo que ouviu. Mas hoje a gente não vai falar do Snyder. Assim, pode ser que a gente venha falar dele, porque a gente não consegue não falar dele. A gente sempre fala do Zack
Claro que
Snyder.
vou falar do papai hoje.
É, todo podcast a gente tem que colocar o Zack Snyder no meio, porque ele foi ali a pessoa que estava ali no meio das coisas da DC, ali nos cinemas, enfim. Mas o podcast de hoje a gente vai falar sobre Flash, o filme solo do Flash, ou Flashpoint, né, como muita gente está chamando. Porque essa semana saiu umas notícias aí envolvendo o filme do Flash, umas notícias assim que deu uma mexida ali entre os fandoms e entre esse mundinho geek. Mas a gente já vai falar sobre elas mais pra frente. Mas o podcast sobre o Flash, a gente resolveu fazer porque tem muita informação sobre o filme, assim. Não tem muita, muita, muita. Mas tem algumas informações que tem muita gente que tá perdida, porque esse filme já tinha que ter saído também. Ele tá em desenvolvimento há muito tempo. Então é isso. Espero que vocês gostem desse episódio do podcast, que ele vai ser bem didático, vai ser aquele grande festival de fanfic, como a gente sempre faz aqui, porque a gente ama fazer isso. A gente ama demais. E quem ouviu o nosso podcast de Aves de Rapina, falando da Cassandra Cain, antes do filme sair,
Tombo.
foi o tombo. Mas
Ninguém viveu.
foi péssimo. Mas a gente tá aqui pra isso mesmo, gente. Só lembrando também que a gente tá aqui só falando que a gente vai acha do filme, o que que vai acontecer. É só teoria da nossa cabeça, ou o que que a gente acha que vai acontecer, porque a gente sabe que tem muito fã que faz isso, e a gente também é fã, então a gente vai ficar só teorizando juntos aqui. Então bora começar lá, vamos falar sobre o filme do Flash, sobre como começou todo esse rolê, e aonde vai, várias coisas aí desse tipo. A primeira coisa que eu vou passar para vocês é sobre o histórico do filme, porque o filme ele estava sendo planejado desde 2014, né? Quando teve, após ali a saída, após a saída do filme do Homem de Aço, a gente já sabia que ia ter um universo da DC, que a DC estava querendo trazer um universo compartilhado ali nos cinemas. E aí foi começando a sair várias informações dos filmes, né? Tanto que começou a sair as informações do filme solo da Mulher Maravilha, do Aquaman, da Liga da Justiça e tudo. Um desses filmes confirmados foi o filme do Flash, que o Ezra Miller já estava confirmado para fazer o papel do Barry Allen. E ele foi anunciado em 2014 pelo ex-CEO da Warner, que era o Kevin Tsujihara, acho que é assim o nome dele. E ele anunciou o filme. E aí, em 2014, o diretor Seth Graham Smith, ele foi anunciado também como roteirista e diretor do filme. Aí, ó, olha o rolê que teve. Aí, em 2016, o diretor ele anunciou a saída, né, que ele estava saindo do projeto, que não ia mais dirigir o filme. Aí, em 2018, o John Francis Daley e o Jonathan Goldstein, acho que é assim o nome dele, que eu acho que eles são dois diretores, né? Não sei se eles são irmãos ou algo tipo, porque geralmente o diretor assim é irmão, né? Quando tem dois diretores assim para dirigir um filme, na maioria são irmãos. Eles foram escolhidos para dirigir o filme do Flash. Só que aí, eu lembro que teve uma treta, você lembra, Van? Teve uma treta de que foi basicamente assim, que o Ezra Miller, ele tinha escrito um roteiro pro Flash, não foi? Você lembra desse rolê?
Sim, ele escreveu o roteiro. Na verdade, o roteiro não estava finalizado. Aí ele mostrou para os diretores e os diretores descartaram, falaram que não era o que eles queriam na Eurovisão desde o Flash. E assim, as pessoas podem julgar muito o Flash do Ezra, né? Porque, enfim, ruim. Mas ele se empenhou muito assim, em estudar o personagem para poder fazer o roteiro. E assim, descartaram sem nem terminar de ler. Então, tipo assim, teve divergências criativas muito grandes. Aí eu acho que o Elzera disse, ou eles, ou eu, né? Eu acho que a escolha foi bem fácil.
E aí, com isso, os diretores acabaram saindo, né, no, da produção do filme, enfim, do projeto. E a Warner meio que deixou paradinho assim por um tempo, até que no final do ano passado Foi anunciado, né, que o Andy Muschietti, eu não sei falar o nome dele, que é o diretor do It, ele ia ser o novo diretor do filme. E que o roteiro ia ser escrito pela Christina Hodgson, né? E a Christina Hodgson, pra quem não sabe, ela é a mesma roteirista de Aves de Rapina. E boatos aí, né, porque nunca sai nada de notícia, nunca sai merda nenhuma, que ela tá escrevendo o roteiro de Batgirl. Mas a
Tá
gente não.
falecida,
É.
hein?
Eu lembro que eu postei uma notícia dela falando sobre o roteiro de Batgirl e ela falou há muito tempo, já tem quase 2 anos que ela falou isso, que ela, eu
Sim.
lembro
E, tipo, não são
perfeitamente.
boatos, ela... Não, não
É.
são boatos, ela confirmou que ela estava escrevendo o roteiro.
Isso, ela tá escrevendo mesmo o roteiro de Batgirl, tanto que eu postei uma última notícia aí dela falando, faz muito tempo que eu postei isso, de que ela gostava muito da Barbara Gordon, que ela queria trazer uma visão bem legal para ela, foi tipo isso. E depois não teve mais nenhuma novidade sobre o filme, assim, nada. Nada sobre elenco,
Sim,
nada
eu...
sobre o que que a história vai falar, sobre que nada, tipo, absolutamente nada. Mas enfim, então é isso, todo esse histórico aí do filme do Flash, né, que eu acabei de falar, que é um filme que ele tá em desenvolvimento há muito tempo, né? Tem aí já bastante tempo que o filme tá sendo desenvolvido e entra gente, sai gente. Depois que teve Liga da Justiça, que começou a ter, né, esse terremoto ali, e as pessoas não sabiam se ia ter mais os filmes, aí eles anunciaram filmes lá na CCXP 2017, que foi no caso da Tropa dos Lanternas, que também vai virar série, da Liga da Justiça Sombria, que também vai virar série, que eles descartaram o roteiro do Guilherme Del Toro. Então teve toda essa confusão aí. E é isso, gente. Tá saindo o filme. Já foi essas últimas notícias que a gente vai comentar já sobre o que aconteceu aí, por que a gente tá gravando esse podcast, que é mais pra gente destrinchar aí todas essas informações que a gente ganhou. Eu anotei mais algumas informações em respeito ao filme, que é básica, assim, que, como a gente já tinha falado, o Ezra Miller, ele vai voltar como Flash. Muita gente tinha essa dúvida se ele ia voltar ou não, porque teve os rumores na época que ele estava gravando Animais Fantásticos e que ele não estava tendo tempo para gravar o filme do Flash. Então muita gente e site lá fora estava falando que eles iam escalar outra pessoa para fazer o Flash. Mas já foi confirmado que ele volta sim, que ele vai fazer o Barry Allen lá nos cinemas. E apesar de todas as notícias que está rolando aí, o filme ele se chama The Flash mesmo, não é Flashpoint, como a gente vai apontar mais pra frente, o porquê do Flashpoint, desse nome que o pessoal tá dando. E o diretor também, que é o Andy Muschietti, ele falou que o filme ele vai ser uma versão diferente de Flashpoint, né? Pra quem não sabe, o Flashpoint ele é um quadrinho da DC, que é considerado um dos maiores e melhores quadrinhos. Que basicamente o Flash resolve voltar no tempo, né, para salvar a mãe dele. E nesse caminho ele acaba tipo fazendo com que o mundo ali da DC fosse totalmente diferente. Ele muda, né, tipo uma terra alternativa, um multiverso, algo do tipo. E aí tudo que era do jeito que a gente achava que era não é mais, sabe? Então tem tipo várias mudanças que a gente vai apontar mais para frente. E é uma saga muito reconhecida nos quadrinhos, muita gente gosta muito dessa saga. Ela foi adaptada já em animação recentemente aí no universo animado da DC. É um filme que promete muita coisa, está prometendo muita coisa, porque eles estão soltando várias informações que está dando a entender que o filme vai ser bem grande, tipo, muito mais do que eu imaginava, por exemplo.
E eu acho que. Eu também não tava com essa esperança pra esse filme. Eu pensei que ia ser só um solo básico. E falhei, né? Falhei bastante. Porque eu acho que esse filme ele vai. Como a gente disse no nossos outros podcasts, eu acho que a gente vem falando disso tem muito tempo. Que esse filme eu acho que ele vai pautar quase tudo sobre o DCU, assim como o Batman do Matt Reeves. E acho que vale deixar. Enfim, deixar aqui o aviso, né? Que, na verdade, não aviso, acho que o lembrete. Acho que o filme ele tá demorando muito, porque o roteiro desse filme ele é muito complexo, sabe? Trabalhar com Flash numa solo é muito complicado. Porque botar ele numa dinâmica de equipe é muito fácil, sabe? Mas trabalhar com ele solo é bastante difícil. Então, tipo assim, os roteiristas, né? A roteirista deve estar tendo trabalho extra aí pra fazer as coisas coesas pela atual conjuntura do DCU. Acho que vale lembrar também que o diretor, né, ele deixou claro. Que aí ele já vai estar no filme, que vai continuar sendo a atriz que foi descartada lá no corte do Joss, de Liga da Justiça, né? Que é a Kirsten Clemons, então, total apoio pra atriz, que, enfim, teve seu tempo de tela cortado no filme ruim.
Nossa, bagaçu mesmo. Mas é isso. É bem sobre o que a Vanessa falou, sabe? Tipo, o filme do Flash, pelas informações, esse é um filme bem grande. E eu acho que ele é um filme que ele vai definir muita coisa ali da DC como um todo, sabe? Como filme, como quadrinho, como já teve, né, adaptação do quadrinho, e a DC gosta de brincar com multiverso, coisa do tipo. É bem complexo você mexer com isso, você tentar trazer algo que, por exemplo, a DC, ela sempre trabalhou com multiverso, a gente já sabe disso. Mas você trazer isso para o cinema é uma coisa assim muito grande. Então, eu acho também que a Christina Hudson, ela deve estar sofrendo muito para escrever esse roteiro, porque não é um roteiro tipo de um filme solo, sabe? Uma coisa é você pegar um filme, sei lá, da Mulher Maravilha e você fazer um roteiro do primeiro filme da Mulher Maravilha, beleza? É um filme que conta a história dela, não tem tanta coisa para se
Não tem
conectar.
pressão, por exemplo, se a Patty Jenkins tivesse que escrever A Mulher Maravilha nos dias atuais, o filme teria demorado muito para sair, porque assim,
Exatamente.
o Zack Snyder bagunçou a linha do tempo, entendeu? Então, tipo
Isso.
assim, a Patty Jenkins teve ali o benefício de poder usar a Mulher Maravilha do começo da história dela.
Sim.
Então, tipo, a gente tem que entender os lados, entendeu?
Sim.
Da própria roteirista, porque ela deve estar sofrendo pressão pra caramba dos executivos da Warner, que não são fáceis. A gente conhece, cria as peças.
Pois é. Então acho que ela deve estar sofrendo bastante para escrever, mas é isso, sabe? Tipo, a DC tem todo esse universo compartilhado, uma coisa assim, quer dizer, mais ou menos, né? Porque ultimamente a
Sonhou com
DC...
compartilhado.
então, sonhei demais com o compartilhado. Mas, tipo, eles tiveram ali um momento e depois de Liga da Justiça tudo começou a não ter mais ligação com nada, só pequenas
Deu tudo
coisinhas.
errado.
Deu tudo errado. Foi tipo o início de um sonho, deu tudo errado. Então, o que que acontece? Nessa semana saiu esses rumores aí sobre Flashpoint, ou The Flash, como você quiser chamar, mas é The Flash, de que o Michael Keaton, que ele foi o Batman, né? Lá em 1989, eu acho que 1989, eu não sei o ano, mas ele fez o filme do Batman, dos anos
Ou
80.
dirigido pelo Tim Burton, aquela coisa
Isso.
estranha.
Aquela coisa estranha. Ele tá em
Mas
negociação. Hã?
estranho, mas muito bom.
É estranho, mas muito bom. E os rumores estão falando, né, que ele tá em negociação para interpretar o Batman no filme do Flash.
Vem aí o papaizinho.
E aí, gente, todo mundo ficou passado, assim, porque, tipo, como assim, sabe? O ator interpretou o Batman lá no final dos anos 80, sabe? E vai voltar, tipo, em 2020, para fazer o Batman de novo. E nisso, tipo, foi o The Wrap que falou essa informação, né? O The Wrap é uma fonte lá dos Estados Unidos. E o The Hollywood Reporter também confirmou que o ator estava em negociação para fazer o Batman de novo. E eles também falaram que o ator, né, ele vai ser como se fosse o Nick Fury lá no MCU, que ele fica assim, meio que mentor, sabe? Fica assim aparecendo nos filmes e tals. E também que esse Batman, né, do Michael Keaton, ele vai ser um possível mentor da Batgirl, que é o filme solo aí que a gente já falou que tá demorando uma vida para sair.
Que nunca vem aí.
E nunca vem aí. Isso foi a informação lá do The Hollywood Reporter, né? De que ele tá sim em negociação para interpretar o Batman e que ele pode ser essa figura de mentor, né, que fica aparecendo em todos os filmes, fazendo uma pontinha ali. Aí teve uma outra fonte, que foi o Daniel RPK, que ele é insider assim da DC, que ele solta várias
Fanfics
informações.
LTDA.
E ele falou que o Michael Keaton, ele vai substituir o Ben Affleck no cinema. Aí foi
Ele
aí.
sonhou agora.
Aí foi aí que o pessoal já ficou meio tipo, gente, como assim, sabe? Tipo, o que que tá acontecendo? Então é isso, gente. O rumor foi esses rumores aí, de que o ator tava voltando para interpretar o Batman. E aí o pessoal começou a ficar muito nervoso, assim, tipo, se perguntando, né, tipo, por que ele vai voltar, como que ele vai voltar, qual seria o motivo também dele substituir o Ben Affleck e coisa do tipo.
E por que ele vai voltar num filme do Flash?
E isso, então, por que que ele vai voltar num filme do Flash, sabe? Porque a gente sabe, assim, que a DC, ela gosta, ela jogou, né, aí no Arrowverse aí, que existem, todas essas séries são conectadas, né, esses filmes e coisas do tipo da DC, que foram para mídia e visual, para audiovisual, eles são conectados. Só que aí eu fiquei me perguntando muito sobre, tipo, o que que vai acontecer no filme de verdade, sabe? E aí eu queria perguntar para você, Vanessa, o que que você acha que vai acontecer nesse filme? E se você gostou ou não dessa notícia aí do cara tá em negociação?
Cara, então, eu gosto muito do Batman do Michael Keaton. Eu acho que ele fez muito. Ele fez um papel muito bom. Apesar do filme assim ter vários problemas. Mas eu fiquei bastante feliz com essa notícia, porque me deixa apreensiva. Porque ou eu tenho dois assim, grandes teorias para esse filme. Eu acho que quase todo mundo tem, porque eu acho que é meio óbvio, que é ou o filme vai ser sobre o multiverso ou vai ser o Flashpoint. Então, tipo assim, na minha teoria, que é a teoria de quase todo mundo, espero que a gente esteja certo, que o Flash vai viajar entre as terras, né? Porque é o único que consegue fazer isso aí. Então ele vai encontrar o Batman do futuro, que na linha regular seria o Batman do Michael Keaton. Então, aí ele ia pedir ajuda dele por alguma coisa. E ele só ia apresentar. Então, tipo, ia ser só um cameo dele. Eu não acho que ele vai aparecer para ser o Batman do filme do Flash. Até porque o filme é do Flash, entendeu? O que eu quero dizer é o seguinte: ele vai aparecer para deixar claro que existe um multiverso, porque assim, atualmente, a gente tem dois Batmans e a gente não sabe o que vai acontecer. Porque o Ben Affleck, ele saiu do DCU, mas ele não se despediu, ele não disse que ele estava saindo em definitivo. Então, o Michael Keaton ali fazendo o Batman do futuro, para mim, é uma grande, grande indicação de que o filme ele vai ser uma viagem entre os multiversos e que ele vai viajar até a Terra, onde fica o Batman do Michael Keaton, ele vai resolver alguma coisa lá e assim ele vai ficar o filme todo. Porque assim, eu acho que fazer o Flashpoint ia ser muito complicado. Porque no, em um filme eles iam ter que arrumar toda a linha do tempo da DC e ter que incluir o Robert Pattinson como Batman regular do universo. Então, tipo assim, é muito complicado. E o Michael Keaton aceitando vai ser assim a prova clara de que a DC consegue manter um multiverso, assim, com filmes de diversas terras numa própria linha do tempo, entendeu? Sem ter que ficar recorrendo a juntar o DCU com a DC TV, que por mais que tenha sido muito engraçado, complica as coisas, entendeu? Porque dentro da DC TV a gente sabia que tinha várias terras, porque já teve vários outros eventos que mostrou as várias terras, assim como em Legends of Tomorrow, que também já foi mostrado, que por sinal de viagem entre as terras também. Ali no DC TV. Então, tipo assim, não tinha necessidade, mas foi muito bom. Foi um serve muito bom. E, tipo assim, o conceito de multiverso da DC é muito mais complicado que o da Marvel, mas eu ainda acho que, se trabalhando bem, o público consegue. O público não é daqui, eu acho que eles conseguem entender, sabe? Então, vamos esperar aí que o Michael Keaton aceite, porque existe sempre a opção dele não aceitar, né?
É,
E vem aí.
pode ser que ele não aceite. Mas, então, eu penso a mesma coisa. Eu acho assim, como a gente tinha falado, o diretor já tinha dito que o filme ele vai ser diferente do Flashpoint que a gente conhece. Eu acho que eles vão usar o mesmo conceito do filme mesmo, né? Do Flash voltar e tal. Acho que ele vai usar o mesmo conceito. Eu acho que vai ser diferente. Eu acho que eles vão tentar fazer uma versão que todo mundo compre, sabe? Tipo, que seja aceitável. E se eles quiserem arrumar o universo da DC ali, esse filme é necessário. Porque, assim, eles já tinham uns rumores, uns anos atrás, acho que de 2018, por aí, de que a DC tava, que o Flashpoint ia rebootar o universo da DC. Porque
Por
começou a
favor,
sair. É, porque,
não
come...
fala sobre
porque começou a sair as notícias de que o Ben Affleck ia sair mesmo, as notícias de que o Henry Cavill ia sair e tal. Eu acho que eles vão fazer essa versão do Flashpoint parecida com a dos quadrinhos, mas eu acho que eles vão pegar mais a parte do multiverso mesmo, sabe? A parte de mostrar que existe um multiverso de fato. Como a gente já viu que existe, né? Lá em Batman vs Superman, quando o Barry lá aparece pro Bruce e fala que ela é a chave. A gente já sabe que existe isso, que existe essa coisa de volta no tempo, essa coisa de futuro e etc. Inclusive, a gente já falou sobre um pouco disso aí lá no podcast sobre Liga da Justiça do Zack Snyder. A gente já falou um pouco mais sobre isso. Mas a gente sabe que esse universo existe. Esse caso que você falou, dessa mistura das séries, né, que eles colocaram lá no Arrowverse e tal, é uma coisa assim que eu achei muito legal, porque eles mostram até lá o pessoal da Patrulha do Destino, mostra várias coisas assim de que existem várias terras e tal. Achei interessante, sim, porque eles quiseram mostrar que a DC, como um todo, está conectada de uma forma ou não, seja no cinema ou na série. Mas pro filme do Flash, eu acho que foi o que a gente já tinha falado também. A Christina Hudson deve estar dando sangue nesse roteiro, assim, porque é muito complicado você colocar o Flashpoint ali, sabe? E assim, o Flashpoint, ele é uma saga muito grande nos quadrinhos. Ele mexe com muitos personagens nos quadrinhos. E um dos pontos que o pessoal gosta muito ali é o lance da Mulher Maravilha. Tipo, por exemplo, dela e do Aquaman. Então, assim, eu não sei ainda, não dá para saber se eles
Gente,
vão colocar a Gal Gadot e o Jason Momoa para fazer isso, sabe?
cara, na boa, eu acho que não. Porque não faz sentido. Não faz sentido eles colocarem isso, porque, cara, nas HQs do Flash, essa coisa que eles dois têm, tipo assim, é um embate muito forte pra eles fazerem isso, assim. Do
Então,
nada.
aí a gente já tem que pensar no seguinte: se a DC, se eles vão colocar esses elementos mais presentes assim que teve no que tem no Flashpoint, como por exemplo o lance do Thomas Wayne ser o Batman.
Gostoso,
Então,
quer dizer.
e os rumores estavam falando que o Jeffrey, né, ele ia voltar a interpretar o Thomas Wayne.
Esse rumor tem quase um ano e agora ele faz muito sentido pra mim.
Então, mas sabe o que é engraçado? Porque ele postaram esse rumor e a esposa dele deu um retweet lá no Twitter, colocou um monte de coraçãozinho.
Faço mal que ela leu o roteiro.
Então, eu acho que isso vai rolar sim, porque eu
Eu
penso
acho que vai
assim,
rolar.
ó, a DC nos últimos tempos, eu já falei isso já, um monte de podcast, se vocês acharem o nosso podcast por aí, e vocês ouvirem, eu acho que a DC, eles estão segurando algumas coisas, eles estão segurando demais. E não faz assim, não fazia sentido, mas agora tá começando a fazer. Igual, por exemplo, ontem eu tava pensando assim do nada de como eu acho, particularmente, eu acho péssimo o filme da Mulher Maravilha se passar em 1984. Assim, entendo que
Sim.
talvez eles queiram falar, ai, nostalgia tudo, só que gente, tá, só vale pela nostalgia? Será que vale mesmo você colocar um filme da Mulher Maravilha nos anos 80 só para falar que vai ser coloridão e que vai ter nostalgia, que vai ter música, que vai ter um ambiente diferente? Porque, assim, sinceramente, o filme da Mulher Maravilha, se ele fosse nos dias atuais, não ia fazer diferença nenhuma para mim, sabe? Tipo, tanto que você poderia mudar algumas coisas, sabe? Em vez de ter o vilão atual. Putz, eu esqueci o nome do vilão, olha. Em vez de você ter o vilão lá.
Max Lord.
Isso, o Max Lord, você podia colocar o Dr. Psycho, por exemplo. Ou até colocar ele mesmo, sabe? E a diferença. Não vai fazer diferença a Mulher Leopardo lá ou não, porque a Diana ainda trabalha no museu. E a Mulher Leopardo nos dias atuais ia ser muito mais interessante do que você ver uma versão dela antiga, sabe? Então, assim, não só por causa disso, mas, sei lá,
Até
porque.
porque descarta ela pro presente, então
E
qual é
isso.
o ponto? Então, tipo, eu acho que eu sei o que tu quer dizer, porque não faz sentido eles mostrarem a Mulher Maravilha em 1984, porque não faz sentido eles mostrarem ela no presente, porque ninguém sabe o que está acontecendo no presente.
Exatamente, isso.
Acho
Então.
que eles estão segurando. É isso.
Isso, eles estão, tipo, eles não querem mostrar nada que tá acontecendo agora, porque eles não sabiam, né? Não sei se eles sabem já ou não, até agora, até por causa do filme do Flash agora, mas eles não sabiam na onde colocar esses personagens e aonde esses personagens vão se encontrar, sabe? Tipo, beleza,
Sim.
teve o filme do Shazam, ok, mas o Shazam não tem conexão nenhuma, sabe? Tipo, ele tá lá só o filme ali do menino, pronto. O do Aquaman já veio ali em seguida, né, depois de Liga da Justiça, e veio o filme do Aquaman, ele já estava gravado, o James Wan já sabia que queria trazer a história do Aquaman já foi contadinha, assim, né, uma prévia em Liga da Justiça, quando eles se encontram com a
Mas
galera.
a questão é que o Aquaman não mexia muito com o presente porque tudo se passava dentro de Atlantis.
E isso,
Tipo assim,
exatamente.
acho que tá tudo sendo construído, pelo menos eu acho que a DC tá tendo esse feeling, né? Depois que eles tiraram o Snyder, tudo sendo construído assim com histórias que não se passam no presente, que eles não fazem a menor ideia do que eles vão fazer.
Isso, e até. É bem isso mesmo. E, tipo, outro exemplo mesmo é Aves de Rapina, sabe? Porque a.
Sim, todo mundo sabe que a Ave de Rapina é só a cabeça da Harley, né? Um
Isso.
beijo pra vocês que acham que é que não aquela porcaria. Os personagens, eles vão ser mantidos, claro, mas aquela história, ela realmente não faz parte da linha do tempo. Tipo, desculpa.
Sim. Tipo assim, tanto que a Kate Wan, né, a diretora de Aves de Rapina, ela reforçava direto isso, de que o filme é uma visão da Harley, é a Gotham de Harley, é o que a Harley, é a história da Harley, gente. Apesar de ser
Sim.
um título Aves de Rapina, apesar da gente gostar muito da Canário Negro, gostar da Caçadora, da Renee Montoya, tudo, é um filme da Harley, sabe? É um filme
É
da Harley.
narrado por ela,
Isso, é narrado por
entendeu?
ela tá contando a história, e eu acho muito legal, inclusive, a parte que ela volta a história, explica de novo tudo. Foi uma coisa bem criativa. E assim, é um filme da Harley, tá? Então eles também não colocaram muita coisa ali de nada a ver com o universo. Ela só
Não.
fala mesmo que foi presa pelo Batman. Depois ela vê o Capitão Boomerang lá na delegacia, a fotinha dele lá. Mas assim, nada que tenha compromisso, sabe? Então, assim, o Flashpoint, eu acho que ele vai vir mesmo pra arrumar essas coisas e colocar os filmes no eixo, sabe? Porque, sei lá, quando anunciaram o Robert Pattinson como Batman, que também é um rolê muito grande do Batman aí, é porque a gente não tem muita informação, né? Mas se sair
Sim, a
mais,
gente
a gente
não
grava
vai. É, a
podcast.
gente não tem muita coisa para falar. Aí, se sair, a gente faz, entendeu? Um outro podcast. Vai que a gente acerta, que nem a gente fez com a Ave de Rapina, não que você sabe.
Vai que vem aí. Mas,
Vai
tipo,
que vem aí.
tanto que quando anunciaram, né, que Robert Pattinson ia ser o Batman, o pessoal gostou muito, né, porque tem gente que gosta dele, né, eu acho que a bolha ali gosta dele. Ele foi criticado, né, porque tem muita gente que olha o Robert Pattinson como Edward do Crepúsculo, e foda-se. Então o pessoal ficou muito ansioso, assim, pra saber, né, se o filme ia ser do passado, se o filme ia, se ele ia substituir o Ben Affleck, eles vão, foda-se, né, pro Ben Affleck. E muita gente queria que o filme do Batman se passasse nos tempos atuais. Quer dizer, desculpa, queria que o filme do Batman fosse na linha aí do DCU atual, né? Que ele interagisse ali com a Liga da Justiça e etc. Então pode ser, eu não sei, gente, eu acho que é muito cedo eu afirmar isso, porque, inclusive, um desses rumores aí falou que o filme do Batman vai ser isolado. De que ele vai ser como se fosse o filme do Coringa, sabe? Que não tem ligação nenhuma, nada. Então, assim, é complicado.
Sim. Eu ainda tenho assim o pensamento de que eles sim, se o filme do Matt Reeves fizer sucesso, eles vão dar um jeito de colocar o Batman do Robert Pattinson na linha atual do DCU. Porque, assim, gente, não sei se vocês perceberam, mas assim, o DCU tá sem Batman, entendeu? Então, se o Robert Pattinson der certo, eles vão sim colocar ele lá. Acho que é meio que óbvio, né, gente? Assim como a Zoe Kravitz e quem. Qualquer que seja o vilão que ele vai enfrentar no filme, ou hoje vilões, né? Que o Matt Reeves é completamente maluco. Então, tipo assim, vem aí. Mas é muito cedo pra confirmar qualquer coisa, mas esse é o meu pensamento. Se eu estiver certo, voltem aqui.
Então, tem isso, porque o pessoal queria muito, né, que o Robert Pattinson estivesse ali na linha atual. E aí tem, tipo, muita coisa que o pessoal solta que às vezes a gente fala, tipo, nossa, será que agora vai? Aí não vai, sabe? Então, tipo, por exemplo, nesse tempo aí, nessas últimas semanas, a Kate Wan falou que a Warner tá sim com um projeto de Aves de Rapina, ou de Aves de Rapina não, de Sereias de Gotham. E que vai depender muito de quem tá por trás. Ela falou exatamente desse jeito. De que eles estão sim com um projeto
Será que vem aí ela de novo na direção? Acho que sim,
Então.
ela sabe trabalhar com a Harley, tá? Com a Harley. Ela sabe trabalhar a dinâmica de grupo, apesar
Sim.
dos pesares. Ela é uma ótima diretora, uma excelente diretora.
Ela é mesmo. Eu acho que o trabalho dela em Aves de Rapina foi muito bom. Assim como eu acho que a Patty Jenkins tem um cacife muito grande para dirigir um filme do Superman. Eu não sei por que eles não colocaram ela ainda.
Ótimo, ótimo, ótimo ponto. Eu acho que quem. É, atualmente, quem encabeça os melhores diretores da DC são, sim, mulheres. Eu acho que a Warner deveria tirar a Patty Jenkins de Mulher Maravilha e botar ela em outros projetos, além de Mulher Maravilha. Eu acho, sim, que ela tem muito peito para dirigir Um Homem de Aço 2, assim como o Ninho disse, e eu acho que vem aí. Mas depois a gente fala sobre isso.
Depois a gente fala sobre isso. Mas eu acho sim que ela tem cacete. Mas eu acho que é isso, sabe? A DC, esse filme do Flash, ele tem muita coisa para oferecer nessa questão de rebotar esse universo que tá bagunçado, né? De que a
Não
gente
diz
tem
esse
falado.
nome, me deixa triste.
Então, ai, é muito
Fala
gatilho
Soft
falar isso.
Reboot, fica mais bonitinho.
E aí, enfim, eu acho que esse filme ele vai ser muito grande, eu acho que ele vai ser muito maior do que a gente pensa que ele vai ser. Porque, gente, é muito estranho eles cogitarem colocar o Michael Keaton, que ele já foi o Batman, para interpretar o Batman de novo, sabe? Assim, não que é estranho de ruim, mas é estranho, tipo, o cara que já interpretou o Batman, ele vai fazer o Batman de novo, uma versão velha, sabe? Que o cara tá velho também. E aí a gente começa a pensar, tipo, que realmente o filme do Flash, ele vai começar a arrumar essas coisas, sabe? Essas coisas aí da DC. Como eu tinha falado antes também, a questão de Aves de Rapina. É algo. Ou Aves de Rapina não, Sereias de Gotham. Que é algo que o pessoal já quer muito, né? Que muita gente pede o filme de Sereias de Gotham. Inclusive tem esses rumores aí também. Não, rumor não, é verdade mesmo. De que o filme de Sereias de Gotham ia sair primeiro do que Aves de Rapina. E o Sereias de Gotham já estava sendo planejado já.
Sim, até por conta da Harley, né? Não
Sim.
fazia todo. Eu ainda acho Se eles não fizeram série de Gotham por conta da Mulher Gato em Batman. Cara, eu tenho certeza. Certeza. Porque se a DC tava planejando os filmes, não faria sentido nenhum ter duas Catwoman, sendo que o universo já tá todo bagunçado.
Isso, exatamente, sabe? Porque, sei lá, a gente. Beleza, tem. Até então tinha, não sei se tem ainda, dois Coringas, que é, né, o do Joaquin Phoenix, que tá lá no outro à parte, e o do Jared Leto, que a gente não viu nada dele. Assim,
é, mas eu acho eu que isso aí já tá bem explícito, que o Coringa do DCU é o Jared Leto, infelizmente.
É,
entendeu?
A gente só não,
não tem
sabe
como
se
mudar,
ele vai voltar, né?
Só se tirarem ele e botarem outro ator, aí tudo bem. Porque vai ser uma troca de ator, assim, totalmente irrelevante. Assim como a troca do Batman, porque, assim, gente, existem heróis, principalmente agora no DCU, que eles não são carismáticos, os atores não são carismáticos. O Ben Affleck, por mais que, eu sei, a galera aí do Papai Snyder te amo, vocês gostam muito do Batman do Ben Affleck, tá bom? Eu também gosto do Batman dele, tá? Não me julguem. Mas o ator não é carismático. Se tu falar e substituir ele, vai dar tudo certo. Então, existem atores da DC que são totalmente substituíveis.
Ou,
assim como o Jared Leto é como Coringa.
sim,
Então...
ou até, por exemplo, é que a gente está tendo muito. Eu acho que a gente nunca teve tanta informação da DC como a gente está tendo esse ano. Porque a gente reclamava muito de que eles não soltavam nada e agora está soltando tudo.
A gente tem um podcast reclamando disso.
E isso,
um dos nossos primeiros podcasts, a DC não faz nada.
É, exatamente, a gente reclamando de que eles não soltavam nada e que a gente ficava na seca, só esperando os outros soltar. Eu acho assim, gente, eu acho que o Ben Affleck teve aqueles problemas todos, né, que todo mundo já sabe, que ele ficou internado e tal. E também teve a questão dele ter saído do projeto dele mesmo, que ele ia dirigir, né, o filme do Batman, ele ia só escrever.
Ele ia roteirizar e dirigir. E atuar no próprio filme. Caiu
Isso.
completamente louco.
É, então. Então teve todos esses problemas e o Ben Affleck já saiu, né, da DC ali do cinema. O que eu acho que talvez seria bom o filme do Flash fazer é, se eles fossem mudar mesmo, se eles fossem colocar o Robert Pattinson, né, como Batman ali no DCU, eles precisariam de alguma forma colocar o Ben Affleck no filme pra falar que o Ben Affleck não é mais o Batman, sabe? Sei lá, nem que seja. Não sei.
Sim,
Alguma
acho
coisa pra falar que
uma
foi o
coisa
fim
que tem
dele.
confirmada é que eu acho que, pelo menos, gente, eu acho que tá confirmado já, não tem como fugir disso. O Batman vai aparecer no fim do Flash, a gente só não sabe qual. Ou
Exatamente.
vai ser o Thomas Wayne, ou vai ser o Batman do futuro com o Michael Keaton, ou vai ser o Batman regular, que atualmente é o Ben Affleck, né? Ou era. Porque assim, o Ben Affleck ele saiu, mas ele não se despediu, entendeu?
É,
Ele não
tipo.
falou, tô indo embora.
É,
Não,
assim
não teve.
como o Jared Leto.
Assim como o Diário de Leto, como eu disse, entendeu? E também tem o Robert Pattinson, só que a gente não viu nada do Robert Pattinson. Então, assim, colocar ele no filme do Flash seria um tiro no pé. Mas eu acho que se eles quiserem mesmo colocar o Robert Pattinson como Batman regular, que é assim que a gente chama o Batman da linha do tempo canon, eles teriam que pelo menos colocar uma menção ali, um negócio de um jornal, o Flash, sei lá, fazer uma chamada de vídeo com ele ou algo do tipo. Porque assim, seria muito complicado depois eles ajeitarem a linha do tempo sem ser com Flash de novo. Acho que o Flash é o grande filme,
Sim.
entendeu? Pra fazer isso.
Mas sabe uma coisa que eu tava pensando aqui agora, enquanto você tava falando? Uma coisa muito legal que eu achei foi na última animação lá do Apocalypse War, a forma como eles fizeram, sabe? Tipo, a Liga da Justiça estava toda estraçalhada, um monte de gente
Como assim?
morreu, e aí eles pegaram e falou pro Flash: olha, meu filho, corre aí que a gente vai. Você vai ter que fazer outro Flashpoint pra gente
Corre aí.
ter a nossa vida de novo. E aí o Flash,
Você que
putz.
corra.
É. Mas, tipo, o que é legal é que, assim, não, óbvio que eu não queria que eles fizessem isso, porque eu não acho que faz sentido, sabe? Flash
Sim.
fazer um reboot
Eu queria
dessa forma.
coerência.
Isso,
Entendeu?
exatamente. Seria bom se ele fizer, tipo, se no roteiro colocasse alguma coisa que, sei lá, tá, tem um multiverso, e o Flash foi lá e correu e fez um negócio. Putz, olha aqui, tem um novo Batman, e aparece Robert Pattinson. Tipo, oi, galera. E aí o pessoal,
Oi.
tipo, as pessoas começam a entender, sabe? Tipo, olha, agora o Robert Pattinson tá aí. Olha, agora tem a Mulher Gato. Agora, sei lá, se eles forem colocar algum
Acho que a gente
vilão.
tá ignorando uma coisa. Acho que a gente tá ignorando a linha do tempo. Eu falei que o Robert Pattinson ia ser estranho, que a gente não ia ter nada dele. Só que o filme do Flash vem depois de Batman. Cara, vem
Exatamente.
muito aí.
Então. Então, é isso que fica batendo na nossa cabeça, sabe? Porque, por exemplo, o filme do Batman vai vir antes. O do Flash vai vir depois ainda.
Sim.
Então, assim, essa coisa do Batman vai fazer.
Cara, pra mim é números. Pra mim é números. Se bater um bi, ele vai ser o Batman.
Sim, eu também acho. E eu não. E eu, assim, pra ser bem sincero, eu acho que o filme bate 1 bilhão, sim.
Nossa,
Porque é
acho
o
que vai passar
Batman.
de um bi. Eu estou sendo baixo. Não, eu não tô sendo nem extravagante ou megalomaníaco. Eu tenho certeza que vai bater mais de um bilhão, porque o Batman se vende. Tipo assim, não só pelo Batman, mas, cara, grandes nomes. O Matt Reeves acabou de sair de uma trilogia muito bem sucedida, tanto em crítica como em bilheteria. Esse filme ele vai ser gigante, apesar de ele estar sendo bem tímido agora no começo. Sabe, mas já tem toda essa reviravolta. Cara, o cara tá anunciando cash, a galera simplesmente pira, entendeu? Soltar fogo na rua. Então,
Então, fora que assim, o filme do Batman,
vem aí.
fora que assim, o filme do Batman tem Robert Pattinson, né, como Batman, tem Mulher-Gato, tem Charada, tem Pinguim. Então, assim, é fácil você fazer um sucesso.
O ator que vai fazer o Pinguim, os atores que foram escalados até agora são excelentes atores, assim, são consagrados na mídia pelos trabalhos deles. Então, tipo assim, esse filme ele vai ser pros cinéfilos.
Fora que é o seguinte, ó. O Robert Pattinson, ele não toma banho? Não toma banho. Mas ele atua bem.
Nem o Batman.
É isso mesmo.
Gente, petição pro Tom King voltar a escrever o Batman pra poder dar um banho nele. Cara, não, sinceramente.
Porque assim,
A
ó.
última vez que eu vi o Batman tomando banho foi o Batman do Tom King.
Mas, gente, ó, vocês podem odiar o Robert Pattinson, mas falar que ele não atua bem. Mentira,
Sim.
porque ele atua bem. O bicho, ele atua bem. E eu
Eu
amo que
também.
ele faz uns afrontes pro pessoal, pros nerdão, né? Ele é
Sim,
um
ele é
terror.
incrível. Ele é incrível.
Ele é maravilhoso.
E na última entrevista ele falando que não tava malhando. Tipo, foda-se, não tô malhando.
É, o povo surtou. Se o povo já reclamava da
Tadinho.
barriguinha lá do Ben Affleck.
Ah, o Ben Affleck era um fortinho. Ele era fortinho, ele
Ele
não
era
era sarado.
fortinho, gente. Ele é um Batman velho. O Zack
Ele
Snyder
era o
tem o
Batman
Batman
velho,
velho.
pois é.
Então, o velho fica assim.
A galera tava querendo do Ben Affleck o shape do Christian Bale, né? Tipo, eles estão ficando malucos. A galera sonhou demais. Por que a gente tá falando de Batman, hein?
Exatamente. Tipo, é que eu já falar do Batman. Mas, tipo, essa questão mesmo, sabe? Tipo, isso que eu ia falar. Que a Vanessa já tinha falado agora aí. Que uma certeza é, vai ter um Batman no filme do Flash. Ponto. Sabe? Vai ter um filme do Batman lá. Tem gente aí que fica falando que talvez apareça o Terry. É Terry o nome dele? O Batman do Futuro?
Sim,
Isso.
Terry.
Que talvez apareça o Terry e tal. Aí eu acho um pouco too much. Porque, sei lá, gente, não.
Não, eu acho que quem. Eu acho que o Batman do futuro ele vai ser velho. Por isso o Michael Keaton, entendeu? Ou vai ser o Michael Keaton ou vai ser o Ben Affleck. Uma despedida dele do universo. Das duas umas.
Exatamente.
Ou
Fora
vai
que
ser a despedida do Ben Affleck, porque o Michael Keaton não aceitou. Ou vai ser o Michael Keaton.
Fora que, assim, tem o Snyder Cut também. É que assim, gente, eu não sei se a disse. É, então, é que a gente discutiu no podcast anterior também, né? Da última vez que a gente falou. Que tem essa questão de se a DC ela vai ignorar o filme do Joss Whedon ou se eles vão passar a considerar o filme do Zack Snyder.
Eu acho que a gente já deu nossa opinião sobre isso. Eu acho que eles
Exatamente.
vão pegar. Voltem lá no podcast, tá? A gente explica melhor, mas a gente acha que eles vão ver o que vai dar certo e vão
Usar.
tirar aquilo e vai ser o quê, não? Eu acho que Liga da Justiça é um filme totalmente esquecível. Ele não adiciona nada no universo além de unir ali, né? Fazer as dinâmicas de grupo, que é o que a gente conhece dentro de super-heróis, etc. Apresentar papéis, e, tipo, tirando isso, é um filme totalmente passável, até porque. É, não foi apresentado nada no Darkseid, o Lobo da Estepe, totalmente descartável como vilão. Ele é muito ruim naquele filme, né, no corte de Joss Whedon. Então, acho Liga da Justiça totalmente esquecido.
A gente falou sobre um monte de coisa de Liga da Justiça lá, sobre como que a Liga da Justiça do Zack Snyder vai trazer aí, talvez. Enfim, gente, eu não vou falar porque a gente já falou sobre. A gente já falou sobre, então vai ficar.
Vão lá
A gente vai fugir
dar esse
muito.
stream, hein? Ficou muito
É,
bom.
vai lá, ouve o podcast que ficou muito bom, assim, modéstia à parte. Porque a gente falou um monte de coisa, assim, sobre o Zack Snyder, sobre esse filme e etc. Mas, tipo, voltando ao foco do Flashpoint, eu acho que é isso, sabe? Eu acho que o filme em si, a DC tá colocando muita coisa nele, tipo assim, pra ser um filme grandioso, sabe? Porque, pra ser bem sincero, eu não sei se. É, eu acho que a DC, eles finalmente aprenderam a se desprender de algumas coisas, né? Igual a gente citou aí que eles passaram esse tempo inteiro aí, acho que esses últimos 2, 3 anos, sei lá, jogando os filmes assim, sem pretensão. Aí agora que eles viram que, putz, a gente precisa começar a colocar, né, o ponto aí nos is, porque talvez o Batman do Robert Pattinson seja algo bom para colocar no DCU. Então eles estão começando a arrumar essas coisas, né? Porque, sei lá, gente, tem muita gente que gosta de universo compartilhado, assim como a Marvel faz. Eu particularmente gosto do jeito que a Marvel faz o universo compartilhado deles. Tem muita gente que não faz muita questão, né, de ser ter esse universo compartilhado. Tem gente que tava muito feliz gostando dos filmes assim, sem pretensão nenhuma. Mas eu acho que
Pelo
assim tá
amor
tendo.
de Deus.
Mas tem muita gente começando a pensar muito, sabe? Tipo, nessa questão do futuro, sabe? Tipo, a Bat-Família é uma coisa que a gente não teve nos cinemas ainda. E talvez o Robert Pattinson traga isso. Porque a gente já sabe
Sim,
que
até
existem
porque
indícios.
ele tá na faixa etária exatamente certa para construir a Batfamília. Começar a construir a Batfamília. Ele tem tudo para ser o Batman do DCU até o fim, né? Que a gente não sabe quando é que vai ser o fim.
Sim,
Espero estar bem longe.
e fora que um fator muito importante é que assim, eu acho que é isso, né, que o filme do Flash tá colocando esses pontos nos is, e tem até essa questão do Batman, porque assim, gente, tem gente que gosta muito do Batman, tudo, lê todos os quadrinhos, histórias, só que na minha concepção, o Batman não é o Batman sem a Batfamília.
Pesado,
Porque, tipo,
mas
por
verdade.
exemplo, o Batman tem toda essa história, né, dos Robins, que tá sempre ali, as histórias juntas, tem a Batgirl, tem a Batwoman, tem a Cassandra Cain, que é algo assim muito forte, né, no, na história do Batman e etc. E assim, você tem um filme do Batman, beleza, tipo igual o Cavaleiro das Trevas lá, a trilogia. Você só tem o Batman, Batman, Batman. Só que eu acho que ele precisa colocar mais elemento na história do Batman, que ele precisa crescer como personagem no cinema, sabe? Porque você tem uma Gotham, você tem um universo da DC, sem Robin e sem Batgirl e Batwoman, é estranho.
Sim, porque, gente, olha, o Batman ele não trabalha sozinho. Eu sei que isso é um slogan que foi passado numa certa trilogia, mas ele não trabalha sozinho, tá? Ele tem todo um background e as pessoas que trabalham com ele não são só pessoas que trabalham com ele, são a família dele. O filho dele é um Robin, ele tem uma filha chamada Cassandra, tá? A prima dele é a Batwoman. Então, assim, gente, a Batfamília é a família do Batman, eles que dão ali todo o apelo emocional para ele. A galera diz que o Batman ele não tem sentimentos, etc. E que o melhor personagem para se trabalhar com sentimentos é o Barry por conta da mãe. Mas a gente vai falar isso já já. Mas o Batman ele tem muitos sentimentos, sabe? Toda essa questão, a galera chama ele de louco por adotar tantas pessoas, mas ele tá tentando dar uma família e um propósito para pessoas que não tinham. O Batman, ele precisa da Batfamília para poder ter uma profundidade, assim como ninguém disse. Porque senão ele é só mais um cara
Exato.
mascarado numa cidade suja.
E é muito legal, porque assim, ó, essa coisa do lance do Batman, o pessoal fala que o Batman não tem sentimento nem nada, é uma coisa assim muito estranha, porque no quadrinho da Cassandra Cain, né, do Batgirl, ele, tipo, tá treinando ela, ele, tipo, vai para cima dela com maior força e ela nem liga para isso, porque ela quer mesmo que ele bata nela, assim, pra testar os limites dela. E aí, quando tem uns momentos muito sentimental no quadrinho, ele fica com uma cara assim, muito triste, sabe? Tipo, ele tem uma paixão muito grande por ela, assim. Um amor muito
Sim.
grande, na verdade, pela filha dele ali. E aí você vê que ela tá enfrentando uns momentos bem difíceis ali no quadrinho, dessa coisa dela ser combatente do crime, dele dar as coisas para ela e tudo. E aí, às vezes, acontece uma
Sim,
coisa
eu
bem
acho que.
pesada e ele fica com o coração muito mole para ela, sabe? Nessas questões.
Cara, assim, tem duas pessoas nos quadrinhos que fazem o Batman chorar. Uma é o Damian e a outra é a Cassandra. Gente, sério. Leiam a Run dela de 2000. Ninho tá lendo aí, indicações.
Sim, é incrível.
E, gente, é muito lindo. No final, ele adota ela realmente, tipo, papel passado. Ela vira uma Wayne. Cassandra Cain Wayne, foda-se. E, tipo, assim, é muito lindo. Ele abraça ela. Ele tá claramente muito triste, assim, mas muito feliz. E, tipo, assim, gente, o Batman, ele é muito sentimental. Ele precisa de uma família real. Eu acho que, tipo, assim, o Flash nesse filme tem tudo pra apresentar o Batman que a gente quer que seja construído no futuro, sabe?
Sim.
Acho que a gente fala muito sobre Liga da Justiça e a gente quer filme de Liga da Justiça, não sei o quê. Só que a gente se esquece que até mesmo os filmes solos eles precisam de outros personagens. Tipo assim, o Ninho, acho que ele vai poder falar melhor que eu sobre isso, mas a Mulher Maravilha, diz aí, Ninho, de quem ela precisava além do Steven.
Além de, assim, primeiro que não devia nem ter o Steve Trevor aí, né, no Mulher Maravilha 1984. Mas, basicamente, tipo,
Pois é.
a história da Diana, assim, ela é uma personagem que as histórias solo dela tem muita coisa mitológica, né? Tem, tipo, muita a questão dela com as Amazonas e com a mãe e tudo. Mas além dela, tem muitos personagens assim que poderia se juntar com ela, que é, por exemplo, a Dona Troy, mas a Sandy Smack lá, enfim. Tem as Moças Maravilhas, que precisavam. Que complementa a história da Mulher Maravilha, assim, muito bem. Tem toda uma história dela, dos 952, que muita gente critica, mas eu acho que é até legal. Então, assim,
Pois
tipo, essa questão, sabe? Tipo, a Mulher Maravilha, assim como o Batman, ela é uma personagem que ela trabalha, entre aspas, sozinha, né? Que ela não tem muita gente perto, né? Quando ela. Porque a maioria das histórias dela é sempre com as Amazonas, é sempre com alguma questão dela com a família e coisa do tipo. Mas é essa questão do Steve Trevor, sabe? A Diana não precisa estar com o Steve Trevor direto. Ela tem que ganhar a história, né? Tanto que o Steve Trevor, pra mim, não faria diferença nenhuma ele não estar no filme. Porque ele já morreu, sabe? Tipo, ele já foi definido em Liga da Justiça, quando o Batman fala sobre ele. E você vê que ele tá morto, sabe? Tipo, que ela tem esse sentimento tudo. Só que a forma como eles colocaram no cinema parece que, assim, ó. Em Liga da Justiça, lá do Joss Whedon, a gente vê que o Steve, ele morreu faz muitos anos, né? Que a Diana tá triste porque alguém morreu. Só que aí, sei lá, o Steve morreu há mais de 100 anos. Aí, em Mulher Maravilha 1984, você coloca ele de novo. E assim, gente, de
Sim.
84 pra 2000 e pouco não é tão, não é muito tempo, não. E ela ainda tá triste, tipo, de novo.
Sim, e tipo assim, é muito apelo emocional. E é muito complicado trabalhar com um personagem assim. Eu acho que
Isso.
eles estão botando muita emoção na Mulher Maravilha e tirando a emoção do Batman, do Superman. Gente, o Superman precisa muito da Super Família, sabe? A gente vem aí
Perfeito.
de vários filmes do Superman sem ter a Super Família. Eu acho muito triste. Sabe, a gente tá num background excelente para colocar aí a Supergirl em prática, só que, cara, ninguém faz isso, nunca vem aí. E isso
Sim.
me lembra muito de como nesse filme o Flash ele vai ter finalmente a oportunidade de, enfim, mostrar a família dele, porque a pessoa mais importante pro Flash é a mãe dele. Eu nunca entendi esse apelo muito forte com o pai dele no filme da Liga da Justiça. Tipo, sinceramente, eu não entendi. Sendo que todo mundo sabe que a pessoa mais importante pro Barry é a mãe. E não teve nenhuma menção sobre ela em nenhum filme. Tipo assim, qual é o ponto?
Exatamente. Então tem essa questão, sabe? Eu acho que ele sim. Eles têm essa coisa legal de colocar, principalmente nos quadrinhos, acho que os personagens ali de si, é uma coisa que eu já observei, que, por exemplo, os personagens da Marvel, eu acho que existe mais personagem que não tem tantos poderes, sabe? Personagens, assim, comuns que lutam contra o crime. Na DC também tem, mas eu acho que a DC coloca mais emoção, né, nesses personagens desses personagens assim que são considerados deuses, sabe? Tipo, por exemplo, o Batman, ele não tem poderes, mas ele é tão foda que a DC coloca essa coisa nele dele ser às vezes tão, principalmente nos cinemas, né? Dele ser tão escuro, ter aquela história toda dark, aquela coisa
A
toda assim.
DC humaniza deuses. É
Isso,
isso.
exatamente. Igual você vê a Mulher Maravilha. O pessoal critica muito o último arco de Mulher Maravilha, né, que o pessoal fala que aquilo não é a Diana, que ela tinha caído.
Aquilo é a Diana, sim.
Exatamente, sabe? A Diana é
Gente, a
tipo.
Diana é isso. A Diana é
Isso!
amor.
Exatamente. Tipo, o pessoal se baseia na Diana, na personagem
Flash
da animação.
do Injustice.
Isso, e
Com
a do
certeza.
Injustice. Tipo, ah, porque ela é foda. Gente, ela é foda, sim. Ela mata, arranca pescoço, faz todo um monte de coisa, arranca a cabeça. Só que ela, tipo, aquela
Tadinha
coisa dela
dela.
falar sobre amor, sobre tudo, é a personagem. E é uma coisa assim que é construída desde o primeiro ato do filme, que a gente vê a Diana querendo ir atrás do Ares e tudo. Enfim, não é tipo. Tô fugindo muito do tópico, mas é isso, sabe? Tipo, a DC é boa em humanizar os deuses, né? A Diana é uma deusa, mas aquele último ato dela fala sobre isso. De que ela é uma pessoa que ela tem sentimento, sabe? Assim como o Superman, que é um personagem aí que ele é um deus. Então, tipo, a gente vê isso muito em Batman vs Superman, como as pessoas estavam começando a temer ele, mesmo ele ajudando e sendo o cara fofo. Mas a DC tem esse ponto positivo, que é de humanizar essas pessoas. E nisso, no filme do Flash, é uma coisa que também pode servir, né, para começar a humanizar esses personagens. Que o Flash tem essa relação com a mãe dele aí. Fora toda aquela situação que ele tem com a Iris West, que é uma coisa que a gente não viu no. Nos cinemas ainda, lá, principalmente Liga da Justiça quando cortaram. Mas é bom porque o Flashpoint pode resgatar isso, sabe? Ao mesmo tempo que ele pode ser um reboot da linha cronológica ali da DC, enfim, do que eles quiserem fazer, eles podem começar a trazer um novo ar, assim, sabe? De humanizar mais esse personagem. Talvez o filme do Superman, o Homem de Aço 2, pode vir, quem sabe?
Sim,
Sabe? Então tem
eu
toda essa
acho.
coisa de apoio.
Sim. Eu acho o background de agora pro filme do Flash, ele é perfeito, sabe? Porque assim, o que eu espero desse filme? Eu espero que eles trabalhem os sentimentos do Barry Allen. Porque assim, não sei se vocês sabem, mas saiu o MC Vero, nos disse. MC Vero. Que o Barry dele era super, super melancólico. E todo mundo sabe por quê. O Barry é super melancólico. Por conta da morte da mãe dele, gente. Desculpa. O Barry é um cara muito triste, é, tipo assim, o Barry piadista é o Barry das animações, vocês não conhecem, vocês leem quadrinhos? Perdão.
Mas o
Então,
Barry Piadista é mais o outro, não é? O
o Wally West.
verde, o óleo, isso.
É por isso que as pessoas reclamam do Flash do Barry Allen, porque o Flash da Ezra Miller, porque não é o Barry Allen, entendeu? Não é ele, é o outro Flash. Então, tipo assim, o MC Vero, ele tinha dito que o Flash dele ia ser totalmente melancólico, o que a gente espera do Barry, e que dar a entender que as regravações de Liga da Justiça adicionaram aquelas piadinhas. Tanto que as piadinhas do Barry são totalmente soltas e não fazem o menor sentido pro filme todo. Então, o que dá a entender que o Barry, ele foi totalmente regravado. Então, vem aí. Então,
Exatamente.
provavelmente a roteirista vai usar o Barry da versão do Zack Snyder. Provavelmente. Porque senão não vai fazer sentido eles fazerem um filme com a temática de Flashpoint, de multiverso, com um Flash piadista. Tipo,
Sim.
perdão, não faz sentido.
Ah, e outra coisa também que a gente. Ah, é um ponto muito forte nisso. É que a gente não sabe ainda quem vai ser o vilão, né? A gente não sabe quem vai ser o vilão do. Assim, no Flash, lá nos quadrinhos, é o Flash Reverso, né?
Sim.
E aí a gente não
Você...
sabe ainda quem vai ser. Se vai ser ele mesmo. É muito provavelmente.
A galeria de vilões do Flash é muito boa. Mas eu não sei se pro filme eles vão pegar logo assim de cara o Flash Reverso. Ia ficar muita coisa num filme só, gente. Eu acho que eles vão pegar um vilãozinho mais meia boca.
É, então, a gente não sabe
Sei
como.
lá, tipo, Mestre dos Espelhos. Um
É.
beijo.
Nossa, você foi muito fundo agora, Mestre dos Espelhos.
Gostasse? Gostasse?
Nossa, eu nem lembrava dele, juro. Eu tava aqui pensando, ah, tem o. Aquele.
O Zoom.
Isso, tem o Zoom, aí tem o. Aquele. Ah, eu sempre esqueço o nome dele. Que é o que tem a arminha de gelo lá?
Nossa, pelo amor de Deus.
É, eu esqueço, tipo, eu não conheço muito a galeria. Tem o Gorila Grodd, né?
O Capitão Frio.
Isso, o Capitão Frio, é, o Capitão
A
Frio.
patinadora dourada, gente, vem aí. É ela que vem aí.
Nossa, você foi muito longe,
Não, não,
sério.
pera. Melhor, o Onda Térmica. O
Nossa, verdade. Nossa, sim, tem o
cara, que eu fui
flautista.
muito longe agora.
Nossa, você foi muito longe. Você é um oráculo da DC. Juro.
Gente, vem aí.
Você é um oráculo mesmo, porque. Nossa, flautista, eu nem. Meu Deus.
Eu lembrei porque eu tava lendo um negócio com ele esses dias.
Foi muito
Disse
além.
visionário.
É muito visionário.
Deixando as sementes. Plantando as sementes.
É a filha do Zack Snyder.
Vou fazer uma conta no Vero, gente. Me aguardem.
Vai ser a blogueira lá, MC Van.
Que ódio.
Mas é isso, gente. Então, assim, para mim, eu tô muito ansioso pro filme do Flash. Eu acho que eu tinha até falado, comentado umas vezes que eu não tava muito ansioso para alguns filmes, não. Tipo, por exemplo, do
Ui.
Batman. Eu não gosto muito do Batman, personagem.
Que isso,
Mas
amado?
eu gosto do que tá em volta do Batman, sabe? Tipo a Batwoman, da Batgirl.
Eu vou me demitir.
Mas agora eu tô ficando ansioso já pro filme do Batman.
Mas também, né? O Robert Pattinson.
Exatamente. Aí tem o filme do Flash. Eu tô muito ansioso pra. Eu quero saber o que que vai acontecer nesse filme, sabe? Tipo, porque você pensa, vamos pensar assim, vamos abrir a mente. Lá na Marvel, a gente teve o Vingadores Guerra Infinita e Vingadores Ultimato. Que a gente
Muito.
sabia que ali ia ser o filme que, né, ia encerrar um ciclo. Só que, né, disso a gente não tem um ciclo pra encerrar.
A gente não tem nada, praticamente. A gente não sabe nem onde é que começou.
Exatamente. A gente não tem um ciclo. E a gente tá tendo meio que um ultimato, assim. Porque a gente vai... não sabe... É um filme que promete...
Ultimato, só que bom.
É, porque tá. Ultimato é ruim, viu, gente?
Desculpa, né? Um beijo!
Não é porque eu sou muito mais decenalta, não. Mas é porque Ultimato... Eu fiquei muito decepcionado, mas tudo bem. E aí o... Na DC a gente vai ter o Flashpoint, que ele é uma saga mesmo. Ele é a grande saga, né? Assim, tirando a, sei lá, Crises nas Terras Infinitas, Torre de Babel, que é um quadrinho muito bom,
ui,
coisas do tipo.
Perfeito.
É perfeito mesmo. A gente tem o Flashpoint, que é uma saga grande e tal. Inclusive, um dia deviam fazer a noite mais densa, né? Nossa, ia ser tudo.
Imagine. Nossa, pare de fanficar, né?
Nossa, ia ser maravilhoso. Inclusive, tem o Lanterna Verde também, né?
Ui!
Que a gente vai ter a série aí. Ai, gente, não sei, eu queria cinema, pra ser bem sincero.
Eu queria cinema. Sabe por que eles fizeram aquele crossover pra mostrar que as terras estão unidas? Pra poder fazer a gente esquecer do filme dos Lanterna Verde.
É,
tá?
Exatamente.
Eles acham que a gente vai esquecer disso.
Mas não, gente, pra ser bem sincero, eu queria o filme mesmo, Lanterna Verde. Porque fosse todos os Lanternas mesmo, sabe? Tipo, o Hal Jordan, o Jon Stewart, a Jessica Cruz.
O Kyler.
Sabe?
Eu não queria que o Hal fosse... Enfim, não vou entrar nesse assunto. Continuando.
É outro tópico, é que a gente fica muito emocionado. Mas...
É, a gente tem uns tópicos polêmicos, vocês não estão prontos pra ele.
É, exatamente.
Tipo a trilogia de um certo Batman, que enfim.
É, vem aí.
Um dia a gente faz a HQzona Tópicos Polêmicos Especial.
Mas é isso, assim, eu tô muito ansioso pra ver o filme, muito, eu tô querendo muito saber o que, que eles vão fazer, na verdade, né, todas essas questões, aí fico pensando aqui se vai ter a Gal Gadot com uma tirana louca que pega o Aquaman e mata a Mera, porque, gente, se eles fizessem, assim, eu vou, ó, tópico agora, vamos abrir o tópico, se a DC tiver muito cu,
tópico Flashpoint,
é, se a DC tiver muito cu pra colocar a Mulher Maravilha da Gal Gadot matando a Mera, da Amber, no cinema, live action, nossa.
Meu Deus.
Juro, achei a internet quebrava em dois, assim, porque é uma coisa que o pessoal faz muita piada, né? Da Diana matando a Mera, tudo. A gente viu em animação, o frame lá dela segurando a cabeça da Mera, assim, no quadrinho, tudo, né?
Nossa, meu Deus.
E é algo assim que o pessoal ficou muito surpreso, porque a Diana tem essa coisa de ser boazinha, etc. E aí você colocar a Diana como tirana, a Diana da Gal Gadot. Vixe. Aí ia ser foda.
Mas eu acho que não.
É, então, eu não acho que eles vão colocar. Mas se eles fossem colocar isso, ia ser um choquezinho, assim. Ia ser
eu acho que eles poderiam fazer que nem eles fizeram com Coringa, entendeu? Toma aqui, isso aqui. Sei lá, fazer um filme só disso, entendeu? Só dos acontecimentos do Flashpoint.
Pois é.
E não faz parte da linha Canon. Só que eu acho que agora eles não vão mais fazer filmes assim. Acho que agora eles realmente vão tentar consertar ali o multiverso. Tenho quase certeza. Porque não faz sentido eles continuarem fazendo filmes soltos. Porque, cara, assim, por mais que renda, né, dinheiro, quando eles forem tentar fazer uma história maior, as pessoas não vão entender. Porque, assim, eu acho que o trunfo que eles sentem agora é porque o MCU, ele acabou, né? Sim, o MCU tá indo pra quarta fase. E, tipo assim, e eu acho que eles têm tudo pra começar a botar o universo deles na linha do tempo certinha. E, enfim... É, e direcionando tudo pro final, que no final a gente sabe quem tá lá, né? O papaizinho, o Darkseid. E tipo assim, tem tudo pra ele se mostrar um vilão muito maior que o Thanos, sabe? Assim, transformar em pão, caramba, o Thanos mata, entendeu? Então tipo assim, tem tudo pra eles apresentarem assim, o maior vilão da história dos cinemas de herói. Eu acho que agora que eles estão se ligando nisso, eles vão tentar consertar as coisas bonitinho com o filme do Flash. E eu acho que eles vão sim aprofundar o Flash. Assim. Falar mais da história dele real, porque o Barry que foi apresentado pra gente até agora não tem background. Então, eu acho que vai ser isso. Eu espero muito que o filme seja sobre o Flashpoint, assim, como umas coisas. Não tanto, sabe? Eu quero um Flashpoint, mas eu não quero tanto. Eu não quero que eles mexam na Diana, nem no Aquaman, porque eu acho que assim, são coisas já certas, entendeu?
Sim.
Acho que não vale a pena eles mexerem no que tá dando certo.
Exatamente. É. Tem essa questão, tem muita coisa ali no filme do Flash. Inclusive, vai ter o evento da DC, né? Que vai ser em agosto. Do DC Fandom. E assim, tem um monte de painel confirmado lá. Já quando
vai.
Tem de Batman vs Superman.
O filme do Milênio, cara.
Então,
papai
assim,
Snyder foi confirmado.
Então, assim, esse evento da DC aí Pode ser que venha muita coisa, que até o que a gente está falando aqui seja até caído, caia por terra.
Sim, pois é. Então, até agosto do que a gente disse é verdade. Depois de agosto a gente vê.
Exatamente. Até agosto a gente está falando aqui, a gente está fanficando, tá, gente? A gente só está soltando o que a gente queria que fosse, o que a gente acha que pode vir aí, né? Porque a gente sabe que falar da DC assim, gente, é uma coisa muito grande para nossa cabeça. Porque a gente
Sim, tanto
começa
que a
vários
gente tem
lugares.
três podcasts sobre Aves de Rapina, vocês não estão entendendo.
Exatamente. Porque a gente fala demais assim da DC. Eu gosto muito de falar da DC. Inclusive, eu vou fazer um apelo. Que eu acho que a Marvel tá muito quieta. Tudo bem que a Vanessa não é Marvete, tá, gente? Os Marvete é o Murilo e a Vanessa. E a Vanessa não, e a Thalita. Só que, gente, a Marvel tá muito quieta. Eu tô ficando
Eu não tô
assim.
entendendo. Eles vão. Ai, não quero nem pensar nisso.
Não, então, porque assim, o da Marvel, na verdade, eles vão fazer eu acho que eles vão apresentar as coisas dele lá na Comic Con, lá da San Diego, em casa, né? Que vai ter um evento online. Porque tá muito quieto, não tem, tipo, nada. Nenhuma notícia. E a DC tá, tipo, se saindo por cima, assim, todas as notícias.
Sim, eu acho que eles vão lançar alguma coisa, assim. Só que, cara, se a DC... A gente tava falando, né, antes da gente começar a gravar, se a DC soltar o trailer de Batman no DC Fandom, tipo assim, já era o ano, porque assim, essa vai ser o trailer, nada que a Marvel solte vai ser maior que o trailer de Batman, desculpa.
É.
Mas, tipo assim, se a DC soltar, no meio da pandemia, cara, vai ser a cura do coronavírus, você não tá entendendo.
É bem isso mesmo. Fora que assim, né, nesse evento aí do DC Fandom, tem muita coisa que pode vir, tipo, coisa do Esquadrão Suicida que já tá gravado.
Ou de que vai sair trailer também.
Também acho que vai sair um trailer, um teaser, foto oficial, assim, etc. Do Batman, vai ter painel do Flash, né? Sobre o filme. Vai ter. Do Shazam. Vai ter do Adão Negro. Só coisa.
Será que eles vão anunciar a queridinha do público?
É bem isso. Então, assim, a gente vai ter muita coisa. Vai ter. Qual que é o outro? Ah, vai ter do Snyder Cut.
Papaizinho, confirmar.
Sim, vai ter só as coisas assim. Então, é um evento aí que pode ser que venha aí algumas coisas. Quer dizer, vai vir, né? Mas em relação ao Flashpoint, eu acho que o evento vai trazer muita coisa assim exclusiva do filme, porque eles já iam começar, né, a produção assim de fato, né, começar a gravar o filme tudo. Mas eu acho que
Sim.
com essas notícias aí do DC Fandom, eu acho que eles podem trazer mais coisa.
Essa vai ser a primeira vez que a DC vai mexer com um grande evento. Eu acho que assim, falando nos cinemas, porque assim, já teve mais séries, né? Já teve ali o Crise nas Infinitas Terras. Mas, cara, vai ser a primeira vez que eles vão mexer com um grande evento dentro do cinema. Vai ficar assim, tem tudo, tudo, tudo pra ser um dos maiores filmes da DC. Eles só precisam saber trabalhar, sabe? A gente fala muito que Novos Deuses ia pautar muita coisa do multiverso, ia pautar muita coisa ali sobre Darkseid. Tem pra mim que o Darkseid aparece em Novos Deuses, sim. Ele tem que aparecer em Novos Deuses, né?
Sim.
E que eu acho que Flash e Novos Deuses é o que vai pautar ali o multiverso de si. Eu acho que eles vão entrar nessa fase de, enfim, falar de multiverso muito mais cedo do que a Marvel fez, entendeu? Eu acho que a Marvel tá falando disso agora. E no final, né, da grande saga deles lá, eles vão começar a fazer isso muito cedo, até porque todo o universo de si tem com base nisso. Então não fazia sentido nenhum eles terem esquecido do multiverso e do universo compartilhado nos últimos, sei lá, quatro, três filmes. Então, tipo assim, eu acho muito bom que Flash venha agora pra amarrar pontas soltas e que vem pra trazer profundidade pro Barry e vem pra dar uma chance pro Ezra Miller mostrar que ele é um bom ator. Gente, o Ezra Miller é um bom ator, tá? Ele não é só o Flash. Ele
Sim.
é um bom ator. Aquele Flash ruim de Liga da Justiça.
Mas é isso, sabe? A gente tá com esse pensamento aí sobre, tipo, o que vai vir, o que será que vai acontecer. E por enquanto, né? Como a gente falou, a gente só tá dando umas suposições, esses rumores e notícias aí do Michael Keaton como Batman de novo. Mas acho que é algo que a gente vai ter que esperar mesmo até o DC Fandom. E se eles não soltarem lá, é aquilo, né? A gente segue a nossa vida de decenauta, esperando os rumores,
Rumores.
até filme gravar, e sair toda coisa, sabe? Porque a gente vive disso. Isso tá sendo um mimo, gente, nessa quarentena de se tá soltando os negócios pra gente não ficar triste. Aí quando tudo voltar normal, eles vão falar, ai, que se lasque.
Essa é a vida do decenauta, entendeu?
Essa é a vida do decenauta.
Era por rumores do Daniel
É
e do
isso mesmo.
Thomas.
E do outro lado da Marvel é o Manabite. O
Que
velhinho,
ódio, maldito.
o Léo Dias da Marvel.
O Léo Dias da Marvel.
Ele só solta coisas
Que
lá.
ódio, passa mal.
Tá, cara.
Gente, mas é sério. É, a DC tá fazendo tudo, tá dando a liberdade para os diretores, principalmente para as diretoras mulheres. Entregou Flash, que é um filme enorme, para uma roteirista, enfim, para uma mulher. Eu acho que assim, a DC tá vindo aí, entendeu? Só falta o Keninho, o filme com o protagonista negro, né? Que é o
Nossa,
que
gente,
falta.
sim, é o que falta. Inclusive,
Perdão, né, gente? Perdão, falha muito, né? Tem bastante
sim.
mulher, né? Mas, enfim.
É, gente,
Não é só disso que viverás o Detenauta. Só os do Twitter.
esse tópico da DC aí de personagens negros vai vir aí. Vocês vão ver só, fiquem. Olha, inclusive, segue a gente lá no Twitter. Né? Arroba HQZona com dois N's no Instagram, HQZona, no nosso site também, que a gente está atualizando todos os dias. E aí a gente vai falar muita coisa, a gente tem muito papo ainda para falar de outras coisas da DC, noticinhas e tals. Vai ser perfeito. E é isso, né? Enfim, eu tô muito ansioso pro filme do
Sim.
Flash. Espero que a DC sirva muito bem. Eu vou ficar muito atento às novas notícias, que sempre tem uns rumorzinhos aí. E aí, conforme eu for atualizando aí, a gente faz isso direto, né? A gente fez isso com Aves de Rapina, quando saiu o trailer, quando a gente viu o filme, ou
Fez
quando
com
tem.
Coringa.
É, fez com Coringa, quando tem notícia, a gente costuma trazer texto, trazer em formato podcast também. Pro DC Fandom também, eu não sei se a gente vai fazer algo, né, Vanessa? Inclusive no off, eu preciso falar com você sobre isso, viu? Eu tô tendo umas ideias.
Vem
Tô tendo umas ideinhas.
aí. Vem aí, vem aí.
Pode ser rápido.
Mas então, o
Faz,
DC
faz.
Fandom a gente vai ali postar as notícias relevantes.
Sim.
Então, a gente tem grandes apostas para encerrar tudo, grandes apostas para o que vai sair no DC Fandom. Eu começo é anúncio de Homem de Aço 2. Sonhei.
Ah, vou fazer uma aposta, deixa eu ver. Esse fandom.
Vai, bora, aposta.
Deixa eu ver o que eu acho que vai
Vai.
sair. Uma coisa assim inédita, tá, gente? Não é coisa óbvia, não, que tem umas coisas óbvias.
Ah, não, não vem com coisa óbvia, tipo trailer de Batman. Todo mundo sabe que é verdade. Se não fosse o Júnior que me cobrar, entendeu? Vem aqui na minha casa
Exatamente.
me cobrar.
Isso, é. Olha, eu acho que o que eles vão anunciar no. Nossa, isso vai ser muita fanfic, não vou nem falar. Deixa eu ver. O que
Fala,
eles
hein?
devem. Não, foi muito sonho, tipo, muito sonho. Eu ia falar que eles vão anunciar a série do Super Choque.
Sonhou agora, filho.
Sonhei.
Sonhou
Não
muito.
sei, gente, sonhei muito. Nossa, gente, eu não faço ideia. Ah, eu
Voou,
sei.
voou, garoto, voou.
O que eu acho que eles vão anunciar no evento, talvez seja. Você já falou Homem de Aço, né?
Já.
Então, eu acho que pode ser que eles. Já sei. Eu acho que o que eles vão anunciar vai ser o elenco de Novos Deuses. Alguma coisa de Novos Deuses, eu acho.
Fortíssimo.
Forte? Eu queria muito que a Ava DuVernay chegasse e falasse, tipo, olha, fulano vai ser o Senhor Milagre e a fulana vai ser a Barda.
Ui!
Nossa, ia ser tudo.
Duas grandes apostas. Tá. Vou, mais uma só pra encerrar. Eles vão anunciar o solo do Cyborg dirigido pela Eva. Sonhei?
Nossa, sonhou.
Cara, imagina.
Nossa. A minha perna fica até fraca.
Ui, tremi
Pensou?
toda agora.
Ai, gente, mas é isso. A gente tá sonhando aqui. Eu acho que nosso podcast chegou ao fim, né? A gente falou aí pra cacete de muitas coisas. Que a gente se empolga. A gente falou do Flashpoint, começou a falar dos filmes, começou a falar do que vinha aí, do que podia não vir, tá?
Sim, mas eu acho que a gente deixou bem claro que a gente espera pro filme. A gente ali, no começo, pontuou tudo que tinha saído por, assim, veículos realmente importantes. A gente vai deixar o link, como sempre a gente faz, o
Sim.
link das coisas no nosso site, né, no post do podcast. De tudo que saiu ali, a gente explicou bem bonitinho no começo. Depois foi só teorias de fãs, do que a gente conhece sobre a história do Flash, sobre, enfim, o universo da DC no geral. Então,
Exatamente.
isso aqui foi uma pura fanficagem, assim como quem vem acompanhando a gente sabe o que a gente faz. E às vezes a gente acerta, entendeu? Então é isso, gente. Acho que a gente só tem que ficar esperando, né? Esperando aí o que vai acontecer. Esperar 2 meses, né, pra ver o que eles vão soltar no DC Fandom. E se vai sair alguma nota, enfim, do Ezra Miller ou do diretor do filme falando sobre alguma coisa. Ou se a atriz faz a Iris. Solta aí pra gente que ela também vai voltar, que provavelmente ela vai voltar, o diretor já confirmou. Então, tipo assim, muito importante. A gente disse, por sinal, se vocês querem saber mais sobre eles, a gente falou lá no podcast de Liga da Justiça do Snyder. Eu falo lá sobre a Iris, caso alguém queira saber, de como a Iris é muito importante pro Barry. E sim, ela tem que estar nesse filme. A Iris é muito. Assim como a mãe dele, a Iris é muito importante na vida do Barry. Sinto muito que vocês shippam ele com outra pessoa. Pelo menos de vocês. Entendeu? Mas ela é muito importante pra ele. Eu acho que assim. É isso, a gente falou tudo que a gente tinha pra falar, né, Nina? Fizemos Exatamente. Até apostas.
É, a gente fez até aposta do DC Fandom. E eu acho que é isso, gente. Então eu espero que vocês tenham gostado aí do podcast, que a gente complicou bastante. Ouçam os demais podcasts, inclusive, como a gente falou muito aqui sobre o podcast do Zack Snyder, ele tá aí também no feed do Spotify, ou do Google Podcast, do Apple Podcast, onde você ouvir. Na sua plataforma de podcast, a gente vai estar lá. E eu vou pedir pra vocês também, gente, segue a gente no Twitter, no Instagram, no site. A gente tá todos os dias lá atualizando, a gente posta muito texto de quadrinhos, inclusive.
Ui! Tá? Falando em quadrinhos, eu vou fazer a review do novo quadrinho do Batman, tá bom? Gente, adivinha quem é o vilão? Coringa! Vem aí!
Vem aí, nossa. Muito inovador. E aí...
Foi.
A gente tá sempre fazendo texto lá, fazendo indicação, um monte de coisa. Então segue a gente nessas redes também. Ouve os demais podcasts. Outra coisa também, gente, que eu faço um apelo. Que é o seguinte, eu disponibilizei um link da Amazon lá no nosso Twitter, tá no fixado, né? Aí vão perguntar pra que serve esse link da Amazon. Caso vocês queiram comprar alguma coisa na Amazon, é só vocês irem lá no nosso perfil e aí tem um link. Vocês clicando no link, vocês podem comprar o que vocês quiserem. Aí vocês compram, né, o seu produtinho lindo, maravilhoso. E aí vocês ainda ajudam a HQzona a quê? A ter um dinheirinho. Por que é bom o dinheiro? A gente precisa pagar o site. A gente precisa, né, quem sabe um dia melhorar o nosso equipamento pra gente ter uns microfones da hora pra gravar os podcasts, né? Pra gente continuar investindo nessas coisas. Então é importante, sim, que vocês ajudem a gente com esses mimos, né? Pra gente poder continuar produzindo conteúdo aí e ficar cada vez melhor e tal. Certo?
Então, ou leiam os nossos reviews de quadrinhos, que no final sempre tem link pra compra na Amazon.
Exatamente.
Tá? É, vocês se interessarem, vocês compram.
Isso, porque a gente sempre faz review de quadrinho, tá? Aí não é à toa que o nome do site é HQ Zona. A gente fala de quadrinho, fala de filme, outro de coisa, mas a gente sempre faz review de quadrinho, tá? Então a nossa intenção é trazer vocês pra conhecerem quadrinhos, a gente faz review de muita coisa e a gente pede muito pra que vocês vejam, né, porque vocês se interessem a ler quadrinhos, né? A gente tem guia de leitura, a gente sempre fala de quadrinho em todo podcast ou toda vez que a gente vai postar sobre algo, a gente sempre tenta trazer esses quadrinhos que a gente tá lendo, ou que a gente acha interessante, que muita gente nunca leu e tal. Então é isso, gente.
Sim, se vocês querem ir da Gama de Heróis, tem o nosso guia de leitura de Sandman, vem aí a série pela Netflix. No final também tem os links pra compra de todos os quadrinhos que eu citei no meu guia de leitura de Sandman. Então, se vocês quiserem sair desse eixo de heróis, tem uma ótima opção também. O Ninho tem vários... É texto sobre quadrinhos, assim, da Devi, né?
Sim.
Vem aí.
Tem um monte. Inclusive, eu vou fazer aí um especial. Eu acho que esse podcast já vai ter saído, sim. Eu vou postar ele o mais rápido possível. Mas eu vou fazer um especial de quadrinhos da Graphic MSP, que é lá do Maurício de Souza. Porque tem muita história foda. E a história, assim, não tem nada a ver de super-herói, né, gente? Porque é a turma da Mônica. Mas é uns quadrinhos que eles pegam artistas nacionais. E eles tentam reimaginar os personagens da turma da Mônica com esses artistas, né? Então é todo um trabalho muito bonito visualmente. Tem muito artista brasileiro que traz uma arte incrível, maravilhosa, um roteiro muito foda. Então eu selecionei 5 quadrinhos que eu vou ler durante o fim de semana e vou começar a postar review deles a semana inteira, tá? Vai ser muito especial aí pra vocês acompanharem e pra vocês comprarem também, pra ajudar também o mercado nacional de quadrinhos que precisa muito de ajuda, tá? Nessa questão. A gente lê quadrinhos da Marvel, lê da DC, é legal, né? Mas... vamos ter que apoiar um pouco o pessoal daqui também. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do podcast. Já passei todos os recados aí no final. Se vocês tiverem dúvida também sobre o Flashpoint, manda pra gente, tá? Manda feedback também no podcast, se vocês concordaram com a gente. Muito bem. Se não concordou, não tem problema não, tá? Não tem problema nenhum. A gente tá aqui pra isso. Um beijo. Tchau, tchau. Fui.